Até que eu não falo muito, não, mas eu tenho um documento para ler que eu prometi que eu ia ler.
Mas claro que eu serei tolerante, mas, com assim, todos, contra ou a favor, eu serei tolerante,
tá,
com
todos.
Tá,
vou discutir a PEC, mas eu vou ler o documento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, porque eles estão aqui, inclusive, protocolando esse documento, até para não dizer que é só o petista que é, ou a oposição que é contra essa PEC. Então, vou tentar ler rápido. Os conselheiros e as conselheiras, representantes da sociedade civil do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, cujas atribuições legais estão definidas no artigo 11 da Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, né? Vou saltar essa parte. Vem a presença dos senadores e senadoras manifestar sua posição de arquivamento pelo arquivamento da PEC 55, fundamentada a seguir. A referida PEC modifica a essência do texto constitucional, consubstanciada nos princípios da dignidade humana e da justiça social e nos direitos fundamentais, cláusulas pétreas da Constituição Cidadã de 88. O novo regime fiscal proposto é uma forma autoritária e injusta de enfrentar o problema fiscal, porque impõe um controle geral falacioso dos gastos públicos, que será rompido pelos grupos de pressão mais poderosos, isenta de controle a sangria do juro da dívida pública e cristaliza desigualdades que requerem priorização no uso de recursos públicos. O ajuste pretendido define cortes e redução dos gastos públicos e propõe reformas institucionais reducionistas nas políticas públicas. O limite para as despesas será definido a partir do gasto realizado no ano anterior, corrigido pela inflação, e que as áreas de saúde e educação deverão obedecer ao limite a partir de 2018, significando que o critério de correção será somente a inflação e não mais a receita corrente líquida, conforme determina o artigo 198 e 212 da Constituição Federal. O sucateamento do Sistema Único de Saúde abrirá caminho para a privatização do serviço, precarização do trabalho e a negação do caráter universal do sistema. Será inviabilizada a execução do Plano Nacional de Educação, principalmente quanto à sua meta de universalização e melhoria do ensino. A volta do país ao mapa da fome e a ampliação da insegurança alimentar e nutricional são consequências previsíveis do ajuste fiscal pretendido, com maior incidência em segmentos sociais tais como indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, população negra, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Estará fortemente ameaçada a política e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em sua interface com os sistemas públicos. Chamamos a atenção para as dimensões da assistência e proteção social, geração de emprego e renda, valorização do salário mínimo. Os investimentos com as políticas sociais já se mostram insuficientes para a prestação de serviços de qualidade à população. Rearranjos institucionais e o sucateamento em curso comprometem a gestão de políticas e programas essenciais que reconhecem e asseguram direitos fundamentais da população com acesso, como o acesso à terra, água, biodiversidade e território. A produção de alimentos saudáveis que chega à mesa das famílias brasileiras está alicerçada majoritariamente na agricultura familiar diversificada, cuja promoção já está comprometida com a redução dos programas a ela dirigidos. É a própria soberania alimentar da nossa população que está em jogo. Pelas razões acima expostas, reafirmamos a imperiosa necessidade do arquivamento da proposta de emenda constitucional número 55/2016. Conselheiros e conselheiras presentes na reunião em Brasília, realizada ontem, né, do CONSEA. Tá? Lido o documento do CONSEA, como prometido. Bom, aqui foi dito assim, uma série de coisas que eu quero rebater algumas, por exemplo. 12 milhões de desempregados? Tem. Agora, vão a 2002, vocês vão encontrar o mesmo número com uma população bem menor. 2015 não conta, não teve como a Dilma governar, sabotaram o governo. O orçamento de 2015 foi aprovado, foi a lei orçamentária de 20 de abril, 4 meses sem orçamento. Quem governa desse jeito? E alguns daqui que ficam esbravejando, parece que não estavam no governo. Estavam lá e a impressão que dá é que não tem nada com isso. Petrobras tem denúncia de 2006, é só esperar o que vem por aí. Um monte de gente que fica aqui fazendo discurso, condenando as pessoas, estão lá e vão ser, mais cedo ou mais tarde, vão ser investigados. Então, para dizer assim, nós não somos contra controle de gasto, nós somos contra controlar o gasto, querem gastar à vontade, não. Somos contra constitucionalizar por 20 anos. Porque há instrumento de controle no orçamentário, o orçamento tem contingenciamento e tem a lei de responsabilidade fiscal, que é um instrumento de controle. essa PEC 55, ela tira a prerrogativa do Congresso de legislar sobre despesas primárias. Porque se vai só corrigir, vai legislar o quê? Tira a prerrogativa dos próximos 5 presidentes da República, né, de cumprir os seus programas de governo. Eles vão ser eleitos com uma plataforma. E aí, depois, vão ter que dizer: a Constituição não permite. E a PEC demanda sacrifício dos mais pobres. Se é verdade que para educação e saúde não é teto, é piso, como estão dizendo, outros setores serão sacrificados, já que, no geral, não vai poder aumentar mais que a inflação. Adivinha quem vai ser? Servidor público, quando reivindicar reajuste. Não posso dar reajuste porque já ampliei os gastos com educação e saúde, então vocês vão ter que esperar. E outros programas. A PEC não considera que meninos e meninas vão nascer, estão nascendo aí, e vão precisar de creche. Quem vai construir essas creches? Se não vai poder gastar acima da inflação, e corrigir pela inflação não é aumento, todo mundo sabe disso, é restabelecer o piso anterior. Então, não vai dar para construir só com o reajuste pela inflação. E daqui a 20 anos, esses mesmos meninos e meninas vão precisar de universidade. Quem vai construir essas universidades se vai estar limitado o gasto com a educação? Os adultos vão envelhecer, vão precisar de saúde, de assistência à saúde, e a saúde de adulto é cara, né? Como vai ser isso? Um dia desse eu ouvi um ministro da saúde dizer que o SUS não cabe no orçamento. O que mais não vai caber no orçamento depois dessa PEC? Mulheres, nós vamos caber no orçamento? Negros e negras, nós vamos caber no orçamento? Juventude, vocês vão caber no orçamento? Indígenas, pequeno agricultor, quilombola, vocês vão caber no orçamento? Sabe quem cabe no orçamento? As empresas estatais não dependentes. Está lá ressalvado no item das exceções. Empresas que ainda nem existem quase, porque estão uma lei estimulando a criar empresa, a lei da securitização, que daqui a pouco deve ser votada também, estimulando a estados a criar empresa, né? E aí elas já estão garantidas que o aumento de capital para elas está garantido aqui, né? Inclusive, tem estado que já criou e está se mordendo para ser aprovado, porque está ilegal a empresa que foi criada, né? E está agindo. Ações já são desenvolvidas atualmente, já indo ao encontro dessa PEC. Estão efetivando coisas já que têm a ver com a PEC. Já estão reduzindo vaga dos cursos de licenciatura das universidades federais. Já mandaram cortar 78% da universidade aberta. Já estão enxugando os bancos para ficar prontinho para privatizar. Porque o Banco do Brasil não deu prejuízo, não. Só diminuiu o lucro. Mas o Banco do Brasil, há muitos anos, não dá prejuízo. Mas estão preparando para entregar para alguém que está de olho nele. E assim é os Correios, e assim é a Eletrobras, e assim é a Caixa, e assim é o FGTS, que querem descentralizar para entregar para bancos, outros bancos privados, tomarem conta do FGTS. É um filé, quem não quer. Mas é com o FGTS que se faz os programas sociais, principalmente moradia. Então, estão penalizando já programas. Eu digo aqui sempre, repito, ainda agora conversei com alguém do Conselho que me disse isso. Estão cortando o Bolsa Família de pessoas necessitadas, a pretexto de que encontraram CNPJ e, portanto, essas pessoas são empresárias, sem fazer nenhuma verificação do que são essas pessoas que têm CNPJ. E eu já disse aqui, essas pessoas são presidentes de sindicato de trabalhadores rurais, essas pessoas são presidentes de sindicato de associação de moradores, presidente de partidos, de pequenas cooperativas. As pessoas não são ricas, não são empresárias. Quando você assume a presidência de uma entidade, o CNPJ dessa entidade vai para o seu nome. Mas está acontecendo isso. Então, é o tal Estado mínimo. Mas Estado mínimo interessa a quem? Também não somos só nós que somos contra a PEC. Fico dizendo que é só... Não. Por exemplo, eu li aqui a nota da CNBB, acabei de ler a nota do Conselho. Ontem eu li a nota dos deputados federais mirins, os pequenos, o programa que tem lá na Câmara, né, Parlamento Jovem, De 83, 67 assinaram um manifesto contra, muito bem fundamentado, contra a PEC. O doutor Drauzio Varella destrói essa PEC em relação à saúde. Ninguém leva em conta, ele é uma sumidade na saúde, todo mundo aponta como uma pessoa muito entendida. O Bresser Pereira, Então é muita gente, muitas entidades, que não me consta que a CNBB seja do PT, seja petista, e tá, eu tenho uma nota bem contundente contra essa PEC. Então, eu acho que a saída, eu acho que para legitimar, já que parece-me que tem medo do povo, vamos para o referendo, porque ninguém foi eleito com esse programa. A Dilma não foi eleita com esse programa, muito menos o Temer. Então, vamos para o referendo para ver se a população faça uma pesquisa isenta, e vamos ver quem é que está a favor. Então, senhor presidente, eu acho que esse debate deveria se estender a mais, devia não ter essa pressa toda, porque a população precisa saber. É muito fácil dizer, ele não sabe o que é PEC. Se você não discute com eles, como é que eles vão saber? Mas os estudantes que estão lá nas escolas, nas universidades ocupando, eles sabem. Agora, a grande parte da população não sabe. Um dia desse, uma moça na parada de ônibus, perguntaram para ela e ela disse, não é para rebaixar o salário, diminuir o salário dos senadores e dos deputados? Sou a favor. Quer dizer, para ela, a PEC é diminuir o salário de senadores e deputados. E, por falar nisso, eu quero informar que nós aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos a redução do salário dos senadores. Aprovamos um decreto reduzindo o salário dos senadores para os níveis de 2014. Então, era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer. Muito obrigada.